Equilíbrio Novo Tempo. Com o doutor César Vasconcelos.
Olá, meu amigo, minha amiga. Queria falar para você hoje sobre beber com moderação, que sempre sai essa propaganda aí. A Organização Mundial da Saúde identificou o consumo de álcool como um dos 10 principais riscos para a carga global de doenças. Resultados de estudos de autópsias mostraram que pacientes com história de consumo crônico de álcool têm cérebros menores, mais leves e atrofiados, comparados com o cérebro dos não alcoólicos ou alcoólatras da mesma idade, do mesmo sexo. Isso foi confirmado várias vezes em alcoólicos vivos usando tomografia computadorizada ou ressonância magnética. As imagens revelam que a atrofia é encolhimento, né? Era mais extenso na camada exterior do córtex do lobo frontal, que é a sede das funções superiores da inteligência. A atrofia, o encolhimento do cérebro, também acontece com álcool de forma crônica nas regiões cerebrais mais profundas, incluindo estruturas do cérebro associadas com a memória e também o cerebelo, que ajuda a regular a coordenação e o equilíbrio. Quanto aos efeitos do álcool sobre o sistema imunológico ou de defesa, o álcool deveria ser considerado uma droga imunossupressora de efeitos a longo alcance. Isso está numa revista da Associação Médica Americana. Sobre os possíveis benefícios do álcool para o coração, a Organização Mundial da Saúde chegou finalmente à seguinte conclusão, dizendo que mesmo sendo que o consumo regular baixo a moderado de álcool tenha um efeito protetor contra a doença coronária, os outros riscos cardiovasculares e para a saúde associados com álcool não favorecem uma recomendação geral para o seu uso. Ou seja, alguns estudos mostraram que o vinho, especialmente o vinho tinto, faz bem para a coronária, pode dilatar esse vaso, mas qual é a verdade sobre isso, né? Mas mesmo assim, a Organização Mundial de Saúde recomenda não usar, evitar bebidas alcoólicas. Será que o vinho, então, faz bem ao coração? Um estudo feito no 2º Departamento de Cardiologia do Hospital Geral da Universidade de Attikon, na Grécia, publicado em 2005, mostrou que tomar vinho tinto melhora a dilatação dos vasos sanguíneos, atuando no tecido da parede dos vasos. No estudo foi dado a um grupo de homens que tinham doença cardíaca coronariana. Foi dado para eles um extrato de uva vermelha, 600 mg, dissolvido em 20 ml de água, e também pegaram 20 ml de água e misturaram ali uma substância sem efeito nenhum, que chama placebo, e deu para outro grupo de homens. Então, todos eles, o que tomava o extrato com uva e o que tomava sem só água mesmo, achavam que estavam tomando o extrato de uva. Eles foram escolhidos ao acaso pelos pesquisadores, usaram ultrassonografia de alta resolução para avaliar a dilatação da artéria do braço, a braquial, após uma hiperemia, uma vermelhidão, né, provocada pela obstrução com um garrote no braço, mediram a dilatação da artéria em jejum, em 30 minutos, em 60 minutos e 120 minutos, após terem tomado o extrato, né, com a uva ou o placebo. O resultado foi que os que tomaram o extrato da uva tiveram realmente uma dilatação da artéria atingida 60 minutos após a tomada, né, daquela substância, e foi muito maior do que aconteceria normalmente naquela circunstância. E não houve nenhuma mudança na dilatação da artéria dos homens que tomaram o placebo. Então, os pesquisadores concluíram que os componentes polifenóis de uvas vermelhas, que é chamada, né, o famoso resveratrol que tem na uva, melhoraram, então esses componentes melhoraram a função dos vasos, das artérias dos pacientes com doença coronária cardíaca, né? E esses resultados, segundo eles, poderiam provavelmente explicar, pelo menos em parte, os efeitos favoráveis do vinho tinto para o sistema cardiovascular. Mas, na verdade, o álcool continua sendo tóxico para o organismo humano, mas os componentes da uva são saudáveis. Então, em vez de você beber vinho para melhorar a sua função arterial, coma uva, né? E em vez de beber com moderação, evite bebidas alcoólicas. Grande abraço, até mais, se Deus quiser.